Rádio Federal, do jeito que você curte.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas, na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta... Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um programa Energizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. É isso aí, aqui comigo, Nestábulo Ramos. O Diego Dil, também conhecido como Baconzitos, falando com a gente direto de Londres. E Idovan Araújo, aqui no painel do Homem-Pássaro.
Oi, vamos lá.
Oi, pois é, hoje estamos começando o programa de número 103. É isso aí, rapaz. É isso aí, ó. Não, não precisa fazer barulho, tu tem áudio aí de palmas que eu sei.
Ah, droga.
Tá certo? Aê, larga de ser preguiçoso, rapaz. Ó, oh, desculpa, é o programa 104, não é o 103 não, 104, Energizando 104. Ah, hoje é cobertura MCM Comic Con, é a Comic Con lá de Londres, a famosa Comic Con, que esse ano, segundo Baconzitos, encheu, lotou, que não entrava nem mais uma pulga lá dentro, não é isso, Baconzitos?
Cara, entupiu, a gente comprou... ingresso antecipado pra entrar mais cedo e teve um colega que falou, ah não, eu também quero ir, a gente foi comprar, não tinha mais, o cara teve que ir no domingo.
Nossa, cara, tinha gente dormindo na fila?
Não, não tinha gente dormindo na fila, porque normalmente compra antecipado, né?
Não, mas os atrasadinhos ficam lá na fila assim, pra pegar essas rebarbas aí?
Não, você compra tudo online aqui.
Fala o seguinte, aguenta aí que a gente vai de música. E a gente volta daqui a pouquinho pra continuar esse papo aí. Eu tô achando que a Carol Bernardo vem hoje aí. Vamos lá, aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal do jeito que todo mundo curte!
É isso aí! Thunder Tank! E também Rage Against the Machine com Wake Up, abriu o bloco. Vamos lá, tamo ao vivo.
Sempre poderemos substituir o Thunder Tank, Lion. De modo algum poderemos substituir uma vida.
Caramba, quem disse isso? Foi
o
aquele
Pantro.
Cara do...
Não foi não. Aquele cara de coisa nenhuma.
Foi aquele cara do Indiana Jones. Não, ah, não, senhor Jones, ver, é esse mesmo cara.
Não tem nada a ver com
o
Indiana Jones.
Não sabia que ele fazia participação do Thundercats lá, não.
Você é louco. Você acha que essa voz é igualzinha. Que você colocou uma camiseta do God of War aí, você é nerd,
Kratos,
né?
Kratos, eu sou nerd. Eu sou nerd.
Ah, ele sabe o nome do personagem aí, Baconzitos. Ele sabe o nome do personagem, tem uma camiseta lá com o cara olhando pra quem olha a camiseta, ele tá olhando com a cara de poucos amores. Uhum. E já acha que é nerd, já.
Eu sou nerd.
Você não é nada.
O cara sumiu aqui ao vivo pra vocês.
Fora do ar, que você não é nerd coisa nenhuma. Tudo bem com essa conversa agora, não.
Eu vou provar.
Eu vou gravar esses seus comentários.
Eu vou provar pra você. Assim que eu terminar de assistir House, eu vou provar pra você.
Cala a boca! Cala a boca!
Energizando 104! Aí, galerinha, se liga só na novidade, hein? Dia 14 de junho, olha isso, 14 de junho, nós aqui do Energizando e todos os programas da Rádio Federal vamos transmitir aqui do Shopping Águas Claras.
É isso aí!
Tá certo? Estaremos transmitindo o nosso programa de lá com o objetivo de atrair vocês com nossa música hipnótica para vocês levarem muitos agasalhos para a campanha do agasalho da Rádio Federal.
É isso aí!
Dia 14, dia inteiro, anota aí, dia 14, Energizando às 10 horas. Para você que não é de Brasília, você vai continuar ouvindo a gente normalmente aí da tua casa. pro pessoal daqui de Brasília que quiser vir aqui dar uma olhadinha na gente, trazer o seu agasalho, o seu cobertor.
Hã? É, na verdade o dia que tá certo, é dia 13.
É dia 13?
É, cai no sábado.
Olha isso, eu 14 falei 14 domingo. Porque você me passou essa informação.
Olha certo? O calendário,
horas. Cabeça bora. De formiga.
13.
Aquelas formigas cabeçudas, sabe? É você.
13!
Dia 13 de junho, então. Porque dia 12 vai cair numa sexta.
Exatamente.
E nós sabemos que depois do 12 vem o 13.
Exatamente. É isso?
Então vamos lá, ó. Retificando, dia 13 de junho. Às 10 horas da manhã, energizando, transmitido aqui do Shopping Águas Claras, é aqui do ladinho do prédio da rádio. A gente vai chegar lá às 10 horas, transmitindo. Vão lá, apareçam para vocês.
E arrecadando, né?
Para vocês conferirem o programa ao vivo ali com a gente e trazer os seus agasalhos para a gente aquecer a galera que não tem aí nesse momento. O frio já chegou, já tá aí se instalando, tem muita gente que tá passando frio, precisando desse cobertor, desse agasalho, então você pode ajudar muito. Vem cá se divertir com a gente no dia 13 e traz o seu agasalho de quebra, ok?
Diga, Bicozinho. Aquele casaquinho que você já não quer mais usar, aquele da estação do Três Antontem, que você não vai mais pro colégio com ele, aquele do irmão mais novo.
Aquele que sua avó fez e você odeia.
É, não, velho. Esvazia o armário das coisas que tu não quer, treina o desapego e deixa o povo quente.
É isso aí.
Quem tá precisando, quentinho.
É isso aí.
E o tema da campanha é o seu calor humano aquecendo quem precisa. É essa a ideia. Vamos lá.
Uhum. Então vamos nessa hoje aí com... A Carol não tá aí no...
Acho que ela soube que era eu hoje aqui e se mandou.
Não veio, né?
Só porque eu sou fã da Carol. Cadê ela?
Carolina Carol, Bernardo. Carol. Cadê tu, Carolina?
Não tá. Tô falando, não tá aqui não.
Então, a Carol divide o tempo dela entre o programa e os alunos de biologia dela. Então, às vezes, ela não consegue vir.
Normal.
Mas vamos lá. Vamos começar, então, aí o episódio 104 de Energizando, cobertura MCM Comic Con lá direto de Londres com Baconzitos. E aí, Baconzitos?
Conte-me tudo, não esconda
conte
nada.
Conte tudo aí, pode começar a relatar.
Manda bala.
Então, a MCM Comic Con, ela é... O que eu compararia ela mais pro naipe da San Diego Comic Con? Acho que é. Porque ela é não só gibi e colecionável, né? Não é só você chegar lá e tirar foto com os artistas famosos e tal. Não, tem stand de tudo quanto é coisa. De tudo quanto é coisa. Tem dos bonequinhos, action legal. Figures, tem as estatuazinhas do mangá japonês, muito louco. Tem de tudo, né? Eu tô publicando aqui, inclusive, no site do Nerdizando.com. A galeria de fotos que a gente tirou lá no evento. Né? E, assim, todo mundo. Assim, mó galera em cosplay. Uns cosplays maravilhosos. Né? Sim. Tinha um cara lá que tava de Stormtrooper. Inclusive, a primeira foto da galeria é o cara de Stormtrooper, mas o cara ficava paradinho, estalta, de um jeito que ele parecia um manequim. Aí neguinho ia lá chegar e olhar e começava a cutucar, né, e mexer. Na hora que mexia um pouquinho, ele mexia, respondia pros caras: meu irmão, tu via os gringos dando uns pulos pra trás, velho. Show de bola.
Ó, se você tá dizendo que o cara tava que o traje dele era perfeito, a gente acredita, porque o Baconzitos eu acho que é o maior fã de Star Wars que eu conheço, é o Baconzitos. Então, se ele tá dando aí o 10 dele pra armadura do cara, então a gente acredita.
É, porque eram os caras da 51ª, né? É a equipe de cosplayer de Star Wars mais profissional que eu já vi, reconhecido no mundo inteiro. Os caras têm base aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, em várias cidades. E inclusive, a Disney chega... A Disney e o Star Wars, né, a Lucasfilm, chegam em contactar os caras para fazer a aparição. Quando eles vão fazer algum evento de Star Wars, eles contratam esses caras para ir
É mais os barato.
Não, os caras já têm a armadura perfeita, o cara faz o cosplay. Show. Aí os caras são contratados pela Disney ou pela Lucasfilm, porque os caras já sabem, já tem um treinamento de lidar com criança, né? E lidar com o público e tal. Então são os caras que já chegam ali, já chega o cara com o próprio material, já tá pronto, não tem que fornecer nada, saca? Então os caras já chegam lá e de boa, e assim, qualquer viagem, né? Eles fazem também muita coisa de caridade, né?
Legal, hein, cara?
Então, a maioria desses caras, quando a Lucasfilm chama eles, ah, que a gente tá precisando de 50 Stormtroopers pra fazer uma parada assim, os caras falam, ah, beleza, vamos fazer, aqui tá a conta da instituição de caridade, vocês depositam a grana lá e a gente vai.
Show, pô, que legal, hein? Boa ideia isso.
Sacou? Bacana. Então, pô, show de bola. Agora, fora isso, assim, cosplays maravilhosos de tudo quanto é jeito, tudo quanto ver seriado, tudo, vários artistas, né, vários artistas de seriado, inclusive, estavam alguns caras do Agents of S.H.I.E.L.D. lá, vários caras do Doctor Who, vários atores, atrizes, né, mas, assim, cara, lotadaço, lotadaço, assim, tipo... Só perde pro carnaval de rua no
em Olinda.
No Nordeste, velho. É. todo mundo pula junto?
Sim, sim. Velho, nossa, perde... cara, tava assim, né? Desse jeito, é?
Tava
eu achei
muito
que você tava
cheio,
exagerando.
Não, tava bem cheio, assim. Não tava no esquema de ser. De não ser confortável, né? Mas tava lotado, saca? Foi um dos motivos que eu até nem parei pra entrevistar muito a galera dos quadrinhos, que como tava bem movimentado, é a época que os caras fazem mais grana, né? Que eles vão pra lá pra tá vendendo os gibi deles, pra tá fazendo o jabá deles, né?
Sim, sim.
Então, assim, eu até falei, ó, não vou fazer muita entrevista, isso é muito cheio, e se eu tirar 10 minutos dos caras, são tipo 3, 4 gibi com ilustrações que eles perdem de vender, né? Mas aí, lógico, né? Como eu já conheço alguns, né? Tipo, o Greg Escaia, que é o cara que faz Roller Girls, né?
Sim.
Ele é escocês, gente boa pra dedéu. Eu falei, velho, bicho, eu sei que tu tá cheio aí, mas, pô, quando tu sair teu gibi, tu me avisa pra gente falar no programa de rádio e tal. Aí ele até me falou que o gibi deu uma atrasada por alguns problemas pessoais e tal. Tanto alguns problemas pessoais e porque ele pegou um contrato com uma empresa pra fazer um outro gibi que ele tá já há 3 meses trabalhando nisso. Então não tá podendo fazer a outra parada. Eu falei, então beleza, na hora que desse gibi aí também sair, tu já me fala também pra já botar no... já botar no programa, né?
Sim.
Mas é assim, muita coisa boa, muito gibi legal. Eu peguei um que eu comprei, que é de... É um gibi, na verdade é uma amostra, né, do livro que o cara fez, que é o trem sai à meia-noite. O trem sai ao meio-dia. É um gibi western.
Pô, que massa, cara.
Ele foi feito num esquema de tirinha de jornal, então tipo 3 quadrinhos e...
Pô, que massa, cara.
Várias tirinhas, muito legal.
A gente não vê muita coisa de western, né? Tirando Tex e Blueberry, não. Eu não sei se Blueberry ainda é publicado, eu acredito que seja. Mas tirando isso daí e o quadro, e Lucky Luke, que é mais humor, você não vê muito quadrinho de western, né? Pelo menos eu não vi ainda.
E assim, cara, muito bem feito. Ele é todo preto e branco, né? Só na arte final, né?
Massa.
E uma história bem legal. São, sei lá, umas 15, 20 páginas, assim. Pequenininho. É feito pelo Andrew Cheverton e o Tim Keeble. O nome da tirinha, né? Do West. E a história é o trem sai ao meio-dia. Muito legal, muito divertido, muito bem feito. E de um esquema assim que... A história é muito legal também. A forma que eles decidiram contar é muito bem feita.
E você sabe do que se trata a história? Eu fiquei curioso agora.
É, eu sei. São dois... é um cara fugindo... não sei se ele foge da prisão, ou que ele, se ele tá fugindo de uma cidade. Mas ele, um amigo dele ajuda a ele a fugir, né?
Sim.
E eles encontram um cara no meio da rua que dá pra eles uma agenda. Toma uma agenda e sai correndo. Na hora que ele sai correndo, o bicho vai envelhecendo e virando caveirinha e cai só a caveirinha.
Nossa, uma coisa meio supernatural, assim, ó.
E aí começa a merda, velho. Aí começa a merda, é muito show.
Pô, que massa, cara.
Sacou? Porque os caras estão fugindo. Os caras estão fugindo mesmo. Um cara tava preso, o outro ajudou ele a fugir. E eles estão fugindo pra tentar pegar o trem que sai a meio-dia pra ir pro outro estado. Porque naquela época, né, não tinha...
Sim, sim.
Não tinha internet, então... Pô, pra saber quem é o cara que tá... Né? Você foge do estado, você tá meio que de boa.
É, tipo a fronteira, né? Naquela... Hoje tu tem que ir pra muito longe, mas naquela época não. Pô, que legal, cara. Depois eu vou dar uma pesquisada aqui enquanto a gente vai conversando. Vou dar uma pesquisada aqui. Acho interessante essa história. Eu gosto de quadrinho de western.
E assim, há muitos artistas com suas ilustrações, né? E quadrinhos e tal. E aí, o que aconteceu? Como tava muito cheio, eu não quis muito parar os caras, então eu pedi pra eles mandarem umas ilustrações, uma amostra do trabalho deles, né, ó, de forma digital, pra gente poder falar mais pra frente da arte deles, dos quadrinhos e tal. Então fazer uma recapitulação disso. Porque os caras estão ali pra expor o trabalho deles, né? Pra ver se eles conseguem alguma coisa. Tinha muita coisa, assim... tem muita coisa que é, assim, tudo dentro do mesmo nicho, né? Então você tem que tentar achar essas coisas que sobressaltam o olho, né?
Sim, sim, sim.
Você vai numa Comic Con dessas e você vê muito... Bastante do... Mesma coisa repetida, né?
Sim.
É o cara fazendo um quadrinho no estilo japonês, o outro fazendo um quadrinho de terror. Então você sempre vê essas coisas meio separadas. E aí quando você vê um cara que tá fazendo um gibi de western,
sim,
que é tipo, quebra completamente do que todo o resto tá fazendo, você fala, pô, esse aqui vale a pena parar pra olhar, porque o cara tá saindo da caixinha, né? Da mesma forma que o Skyer faz com as Roller Girls, né? Que é um gibi sobre as meninas que fazem aquela patinação de competição, né?
Sim.
Aquele roller derby, né? Que sai descendo a lenha uma na outra pra ver quem ganha.
É massa, cara. Ele trabalha junto com uma moça, esqueci o nome dela agora.
Uhum. Que é o...
Eu achei muito, muito legal o trabalho deles.
Não, e ele é qualquer viagem, né? A moça que trabalha com ele, ela é roller girl.
Ah, é?
É. Então daí que sai essa parada de tipo, da onde vem as histórias e tal. Por isso que é bem verídico, porque o cara tá em contato direto com com essas meninas, né?
Sim, sim.
Então ele entende a cultura delas de cabo a rabo.
Desculpa interromper. O que que é uma roller girl?
Roller girl, você não sei se já viu o que eles fazem, aquelas corridas de patins, que são um grupo de quatro meninas contra um grupo de outras quatro meninas, que elas fazem uma corrida em círculo, num oval.
Sim, sim.
E aí elas... Teve até um filme da Drew Barrymore, eu acho, que sobre essas corridas de roller derby.
É, acho que sim. É, Drew Barrymore.
Becozinho, ele não sabe não, tá? Ele balançou a cabeça daquele jeito assim, não tem a menor ideia.
Eu tô aqui na internet justamente confirmando o que ele está falando.
Sei.
E é ela mesmo, ó. Drew Barrymore. Drew.
Essa daí não é a Drew Barrymore.
Tu tá vendo aí minha tela?
Não, você, a outra que não tá, a outra que você mostrou não era. Eu tô vendo só a tela assim. Aí ela, agora sim é ela. Ela
parece
sim.
Minha escoteira. Eu lembro
disso. Agora é ela. Agora é ela.
Tá, eu vou até aqui compartilhar no nosso fanpage aqui, o site da Roller Girls aqui, do Facebook, né? Que é aonde o você pode dar uma olhada e tal. Inclusive, eles têm até várias coisas assim falando, né? A última vez que eu conversei, que eu mesmo assim, com tempo com o Sky, ele tava traduzindo o gibi dele para espanhol para lançar na América do Sul.
Sim. O que isso avançou, assim? Eu lembro que você falou com ele da outra vez.
Ele teve esses os problemas pessoais dele, que aí ele teve que parar meio que o projeto, e aí logo na sequência ele entrou nesse contrato que ele fez, que ele tá pra fazer um gibi, e que ele tá esperando chegar o roteiro pra ele poder fazer, e nesse meio tempo ele tá meio que travado, ele não pode fazer outras coisas, né?
Ah, que pena. Bom, mas acho que logo ele resolve isso aí e volta.
Ah, sim, o cara é fantástico. Ele fez eu tenho um pôster que ele fez do Boba Fett, velho.
Pô, eu vi aquele pôster. Tu comprou um, não foi?
Comprei, eu tenho.
Pô, cara, muito irado aquele pôster, cara. Ficou muito legal. Muito, muito legal. Meio estilo, cara, fotográfico, assim, ficou massa. Uhum. A gente publicou ele aqui no programa. E eu tô aproveitando pra ver as fotos aqui, já tô compartilhando. É, eu tô vendo os carros aqui, cara. Que sensacional, do Mad Max. Olha só, a gente tem que ir no bloco de música agora. Aguenta aí, Baconzinho. Quando a gente voltar, a gente começa a falar de mais novidades, tá certo?
Ok.
Aguenta aí que a gente já volta, então. E do Vangelis, solta a música aí, ô da poltrona. Rádio Federal, o jeito que todo mundo curte.
É isso aí, tema da marcha imperial. Chega. Bora. Também Black Sabbath com Iron Man, e para abrir o bloco AC/DC com Thunderstruck. Já entendi.
Você tira o beijo aí, eu continuo, cara. Muito simples.
Vamos lá, estamos ao vivo.
Uma vez perguntaram de onde surgiu a ideia de colocar esse, logo no primeiro ano do programa, perguntaram de onde saiu essa ideia de colocar esse BG aí, e que música que era essa. Uhum. E essa música, pra quem não sabe, é da série do Homem-Aranha da década de 70. 70?
70?
Da década de 70, era uma série em live action com Homem-Aranha, que eu adorava aquela série, mesmo o Homem-Aranha tendo aquela colher na mão direita, aquela pulseira prateada com a colher na mão direita, que só saía a teia de uma das mãos dele, né? É. Mas eu achava legal pra caramba. Quando você é moleque, cara, e você vê o Homem-Aranha de verdade na sua frente, você pira, né? Então...
Peraí, você viu o Homem-Aranha?
Ué, nessa série era lá em live action, então era o cara de verdade, usando uma roupa.
Ah,
não era,
sim.
Não era desenho animado, entendeu? Não, e era sensacional aquilo, eu pirava. E teve o longa-metragem que deu origem à série. Aí depois veio a série. Quando eu soube que virou uma série, então, aí foi que eu pirei na batata mesmo. Muito, muito legal, cara. Eu acho que deve ter isso por aí no YouTube. Se você procurar aí série de TV do Homem-Aranha da década de 70, você vai encontrar alguma coisa.
É, eu não era nascido, não.
E essa música era o tema da série, ok? Diga, Bicuzitos.
Essa é da época que tinha as séries do Thor, né? Tinha, e do Hulk. Do Capitão América também, né? Que o Capitão América botava o escudo na frente da motoca pra sair.
É mesmo?
Era, eu acho que dessa... Era a época que tinha Homem-Aranha, o Thor, o Capitão América e o Hulk. Que era o Hulk, era a mais famosa de todas.
Com o Luferrino.
Que é com o Luferrino.
Luferrino e o Bill Bixby.
Tocava a musiquinha triste do...
Queria ir embora, dá vontade de chorar. Ficava com uma pena daquele cara, bicho.
Ele sempre se dava mal no final, né?
não é que se dava mal. Não, às vezes ele se dava bem. Eu acho assim, eu acho que se você conseguiu terminar o episódio vencendo os bandidos e saindo né, com saúde, eu acho que isso já é uma vitória. Mas ele tava sempre procurando a cura, então sempre terminava ele pedindo carona, assim, era muito triste aquilo. E isso veio muito à tona nesse último filme do Hulk. No filme que é até com o... aquele que se passa no Brasil Edward também, Norton. Com o Edward Norton ali, eles pegaram muito da série, dessa série do Hulk, e trouxeram de volta, assim, que eu achei legal. Inclusive essa parte triste do filme, da série, tem aí nesse filme também, né? Até a musiquinha eles tocam também em algum momento, essa mesma musiquinha.
É mesmo?
Sim, se você prestar
atenção. O nome dessa música é The Lonely Man, o Homem Solitário.
Olha isso. Tá explicado.
Essa música, então, ela não foi composta para a série. Ela já existia, isso?
Não, foi composta pro seriado. O nome dela é O Homem Solitário. Por quê? Porque toda a história do seriado do Hulk era o cara tentando se curar. E como ele tá sendo procurado pelo exército, né? Porque o cara...
Agora deixa o Baconzitos falando com essa música de fundo. Vai, Baconzitos, vamos lá. Vamos criar um clima. Então,
Como ele tava fugindo do exército e ele não podia ficar parado numa cidade só, porque senão fica fácil de ser encontrado. Então ele pegava carona com alguém, ia para outra cidade, e quando chegava lá sempre tinha alguma merda para acontecer e o Hulk salvava o dia. Mas depois que salvava o dia, ele já não podia ficar mais ali. Que ia sair no jornal, o Hulk apareceu aqui. O que acontece?
Ele tinha que vazar.
Dele.
E tinha aquele repórter, o Magui, que ele ficava atrás do Banner o tempo todo, cara. Lembra do Magui?
Porque essa que era a viagem, né? O cara era solitário, porque se ele ficasse, ele tinha que fugir o tempo inteiro.
Sim.
E era o trabalhão do cara, o cara sempre.
Sim, com a mochilona nas costas, pedindo carona, o dedão assim, pedindo carona. Essa música é muito bonita, cara. Mesmo o Idovan ali querendo estragar ela, não vai adiantar, Idovan, eu vou continuar achando essa música.
Vamos voltar!
Eu vou continuar gostando dessa música do mesmo jeito. Então é isso. Bom, então, diga, Bicozinho.
A gente vamos fazer o inbox aqui rapidinho?
Vamos fazer, já tem pergunta aí.
E um e-mail da Irene de Marília, de São Paulo, que perguntou onde é que é realizada essas Comic Cons aí em Londres. Bom, tem duas aqui em Londres. A MCM, que foi essa que a gente foi fim de semana passado, e tem a London Film and Comic Con. A MCM é realizada numa central de exposição aqui, que é... qual que é o nome? A Excel Arena. É um centro de convenções gigantesco, tá? É construído para ser centro de convenções mesmo. Ele tem vários hotéis ao redor, inclusive. É um centro de convenção gigante que tem aqui. É utilizado para convenções internacionais. Deixa eu até achar aqui o link do site dele para vocês darem uma olhada. É um centro de convenções. Ele fica na margem do rio Tamisa, na parte leste de Londres. Pega o metrô, para ali na frente. Não dá nada não. Vai ter que trocar algumas vezes, mas tá de boa. London Film and Comic Con, ele é em outro centro de convenções um pouquinho menor, que é o Earls Court, que já é do oeste.
Daqui a pouco esses caras vão ter que juntar duas escolas. Vão ter que juntar duas escolas, dois, sei lá, centro de convenções desses aí. Apertar assim pra caber esse tanto de gente, cara. É muita gente.
Esse Excel Arena aqui, ele é gigantesco. A MCM Expo não ocupa ele inteiro. Nossa. Sacou? Esse aqui é tipo... é gigantesco, não é um lugar pequeno, mas assim... cada ano ela tá crescendo um pouquinho mais, tá ocupando mais espaço da área de exposição que eles têm.
Sim.
Esse ano eu acho que eles conseguiram chegar a encher todo um lado de exposição, e o outro lado eles abriram já para colocar comidas, as barraquinhas de comida no outro lado, né?
Nossa, é grande mesmo, tô vendo a foto aqui. Foi a... Quem foi que perguntou de onde que é feito? Foi
a Irene de Marília.
A Irene, dá uma olhadinha aí, já tá no... Vamos compartilhar aqui no da Rádio Federal também. Já que o galpãozão aqui do Excel London Exhibition and Convention Center. Tá lá. Exatamente. O tamanho do... Parece uma nave espacial. Parece um destroyer do Império. Tão grande que é o bicho. Legal, hein?
É, e o outro, que é o Oscorp aqui, eu tô achando ele aqui também, o site dele, que é onde a gente foi da última vez, foi a última, como que a gente foi ano passado, foi aqui, eu acho. E tem também o Olímpia, né, que é um outro centro de convenção que também tem eventos. O Oscorp agora, nesse exato momento, ele está em reforma.
Já é se preparando aí para as próximas, porque lá em Londres, pessoal, para quem não sabe, lá em Londres tem acho que umas 3 Comic Cons, não é isso? No ano.
Cara, tem muito evento, porque, por exemplo, o Excel agora, ele termina a Comic Con, aí dali a pouco tem um evento de medicina, tem aí depois no outro fim de semana tem um evento de não sei o quê, sempre tá tendo coisa diferente, né? Então, e assim, essa parte de Oscorp já tinha um tempo que eles estavam querendo fazer uma reforma grande ali pra mudar a utilização, porque ali também tem meio que uma estação de metrô que passam várias linhas ao mesmo tempo. Então, como eles querem dar uma expandida ali, eles vão reformar a área quase que inteira lá, então eles vão fechar, derrubar um monte de coisa e reconstruir tudo em cima.
Pô, que legal, hein, cara. Mas tem que ser assim mesmo. A tendência desses eventos é crescer. Vai crescendo, crescendo, crescendo. É. E vai tendo que partir pra lugares mais... Pra lugares maiores, né? Pra caber tanta gente. Tem mais pergunta aí?
Tem. Tem o Jamie Henriquez, do GK Tazemas, perguntou qual a maior diferença das Comic Cons daqui, do lado de cá do oceano, comparado com as do lado do Brasil do oceano.
Sim.
Cara, não deve ter muita diferença, porque a maior diferença que eu sinto eu ainda não fui na Comic Con, na San Diego Comic Con, mas conheço por cobertura de outras, pela cobertura online deles, né? A maior diferença é a presença de celebridades, né? Como a gente está aqui na Inglaterra, a gente tem mais celebridades que moram aqui, na Europa e tal, né? Então você tem é mais fácil você ter o pessoal do Game of Thrones, né? Que são atores aqui ingleses, irlandeses, escoceses, presença mais de pessoas pessoas, atores e atrizes e diretores da Inglaterra e da Europa, né? Então tem muito Doctor Who, tem muito seriados que são feitos aqui. Em compensação, nas Américas você tem mais os atores americanos, né? Você tem lá o Jason Momoa, é coisa de bairro mesmo, né? Você tá, a pessoa vai mais perto de onde ela tá. Então, por exemplo, você quer até mesmo os quadrinistas, né? São os quadrinistas mais locais que vêm pra cá, né? Que o custo-benefício pra eles é melhor.
Será que tem gente que vai nas Comic Con só pra olhar as banquinhas e os gibis e não se interessa muito pelos astros de série de TV, alguma coisa assim? De filme?
Cara, acho difícil, deve, né? Ter, com certeza deve ter, assim. Eu acho que...
O cara que não liga muito, assim, pro... Ah, o Jason... Tá lá o Jason Momoa, tá lá mostrando lá o corpo alérgico dele, né? Que é todo cheio de calombo, cara. que ele deve ser uma alergia braba que ele tem, tá lá mostrando lá na Comic Con, e o cara, eu lá quero ver Jason Momoa, eu quero ver aqui os gibis, os estandes da Marvel, os estandes da DC. Como e por
é que aí essa aqui é a viagem. É esses eventos, né, eles são feitos de uma forma tão atente que tem... ele atende a quase todos os requisitos. Então, quem quer fazer cosplay, beleza. Tem a galera do cosplay. Tem as banquinhas que vendem fantasia, tem as banquinhas que vendem espada de madeira, tem pra cosplay, tem...
Ah, que massa, hein?
As banquinhas que vendem espadas de ferro também.
Quer dizer que tem os estandes onde os caras produzem essas peças pros cosplayers, é isso?
Tem.
Pô, que massa, cara. Nossa, tem mercado pra tudo, né, cara?
Pois é, então junta. É isso que eu falo. É um evento que ele junta os públicos, né? Então você tem a galera do cosplay, tem gente que vai lá pra ver o cosplay. E tem gente que vai lá que, pô, tô precisando comprar uma espada do Inuyasha. Ou do, sei lá, do mangá tal. E os caras têm lá todas as espadas dos mangás.
Que doido, hein?
Saca? Feito de madeira.
Espada medieval, espada...
A espada olímpica do Jiraiya tem o...
Que doido, cara. Aí, Mario Kempis. Mario Kempis tá ouvindo a gente agora.
Senhor dos Anéis, sacou? Tem de tudo, saca? Lógico, são réplicas. E aí tem aquela galera que faz as réplicas em metal. Porque aí você não pode sair com ela na rua, caminhando pro lado do outro, feito besta, pra não levar porrada.
Senão tu vai em cana.
Mas tem os caras que fazem os de cosplay, que são de madeira. Madeira pintada de prateado direitinho, bonitinho. Tem os caras, pô, Final Fantasy, tudo quanto é coisa, tem os caras que tem lá. Então tem stand pra tudo. Tem stand dos caras que vendem os revel de Guerra nas Estrelas, que vendem os revel de seriado japonês, né? De as miniaturas pra você montar. Tem os caras que vendem fazendo... tem vários stands de pessoal jogando board game, jogando card game. Tem a área toda voltada para filmes e seriados, né? Então, ele é um evento gigantesco que atende a vários shows, né? E a maioria dos nerds, ele gosta do gibi aqui, mas também tem um seriado ali que ele assiste, tem o videogame que ele quer... Que ele quer dar uma olhada, que tá interessado. Então, isso faz uma convergência de nerds ali bem saudável.
Legal, hein? Isso me faz. Agora, a gente tem uma pergunta aí da. Eu não lembro agora. Que era uma pergunta sobre o cosplayer.
Ah, da Janaína Pimentinha aqui de Taguatinga.
É, né?
Ela pergunta se a gente sabe de alguém que faz cosplay por encomenda.
É, ó, aí, Janaína, eu lembrei da pergunta dela porque, pegando o gancho aí do que o Baconzitos falou, aí, Janaína, se você... eu não acho que a Janaína vá atravessar o oceano pra ir na MCM Comic Con pra adquirir. Hã?
A gente conhece o cara. Ele até fez entrevista com a gente aqui, o Hermes Barreto.
Sim, ele pode...
Ele faz fantasias por encomenda.
E o Hermes é facinho de você achar ele na internet. Dito o nome dele, Hermes Barreto.
Cosplayer. Foi ele que fez a minha fantasia de Stormtrooper, né?
Sim. Ele pode fazer. Eu acho que aqui na cidade, tirando ele, tem a nossa querida Lara Lunardi, que é a nossa a cosplayer oficial do programa Nerdizando. Que ela também faz, só que ela não mora mais aqui. Então... É complicado, mas ela faz também, ela produz. Ela tá fazendo umas fantasias agora de videogame bem legais. Então ela poderia fazer. Tirando esses dois, eu não conheço a Janaína, mas a gente pode ver pra você se a gente encontra alguém.
Se é o seguinte,
e a gente te passa aí o bizu.
Se você quer fazer, você só precisa de uma baita de uma costureira.
É, né? Porque tem que ser uma coisa.
Que ela tá falando assim, ela quer fazer uma Cersei do Game of Thrones.
É, exatamente.
É fácil. É você pegar, fazer um vestido bonito e certinho. Pega uma costureira, pega as fotos, mostra pra costureira, a costureira vai fazer pra você.
É, e depois você arruma aquela perucona tecido. Lá, né?
É, só tem que comprar o tecido, fazer os brocadinhos lá, até tem os tecidos que vai ali na Super Pano, sei lá como é que é o nome da.
Super pano.
É.
É, porque compra... assim, não é, é escolha, porque a Cersei, ela tem vários vestidos, né? Escolhe aí o que você mais gosta. E, vai ser, e é um vestido mesmo, né? Assim, não é uma... Eu acho que talvez seja mais fácil do que você pedir pra fazer uma outra... Um outro personagem que a roupa não é assim tão... Não é uma roupa tão convencional, né? É uma coisa mais complicada. Mas não deixa de ser um vestido, né? E eu acho que o que pode te dar um certo trabalhinho também é a tal da peruca. Que é aquilo que a atriz usa na série. É uma perucona.
Aí você tem... e peruca, sim.
Arrumou uma peruca ali fácil. Parecida e tal.
Em Brasília você acha peruca fácil. Tem umas lojas que vendem as perucas muito
boas. Vai lá na perucada, você vai encontrar lá a peruca de tudo quanto é preço... tamanho. Aperucada.com. Vai lá, mas não é difícil de você encontrar, não. Tem muitos, muitos lugares aí onde faz peruca aqui em Brasília. É. Aí eu e acho que assim, é só você procurar mesmo. Diga.
É muito importante também lembrar, né? Você tem o com qualquer pessoa que você vai fazer um contrato pra eles fazerem um vestido, uma roupa, uma coisa pra vocês, tem que ficar de olho pra não... porque é um serviço, né? Então você tem lá um contrato com a pessoa, você tem seus prazos, você tem tudo e você tem a sua expectativa. É sempre bom ficar de olho, ficar em cima, independente de quem quer que seja que esteja fazendo o negócio pra você, pra ver se tá ficando do seu jeito. Porque se você entregar tudo pra pessoa e esperar 3 meses, depois chegar lá e
a surpresa pode ser desagradável
ou ficou ruim. Aí é bem pior. Então sempre fica de olho, sempre fica acompanhando o processo. Porque você pode dar pode ter uma experiência ruim. Por melhor que seja a pessoa, por mais famosa que seja a pessoa. Pode estar falando lá com o Joãozinho 30, fazer a fantasia pra você. Fica de olho.
Eu acho que a pior coisa que pode acontecer, por exemplo, você que tá ouvindo a gente aí, nerd. Viu? Nerd menina. Como a Pimentinha aí. Tá querendo fazer uma roupa aí da Cersei, do Game of Thrones. A pior coisa que pode acontecer no cenário desse, se você não prestar atenção, é você encomendar uma roupa lá da rainha da série, e aí quando você vai buscar, você encontra um cosplay do Cocoon. Eu acho que essa pode ser o pior cenário que você pode encontrar se você partir pra esses esquemas aí de, entrega agora, daqui 3 meses eu vou buscar. Tu entrega querendo uma rainha e vai receber um cocum. Então toma cuidado aí.
Aquele negócio, né? Tem o caimento, não fica bom, não tá no tamanho certo. Principalmente pra menina que quer fazer vestido, mas algumas com corpete e tal, pra dar uma ajudada, tem que ficar de olho, tem que fazer prova, tem que medir direitinho.
Concordo. Vamos de música então, Meconzitos? Aguenta aí.
Calma aí, tem mais um. O Samuel Bergler, de Sorocaba, perguntou que o cara de Blade tá com meio desanimado. Não, velho, o cara de Blade, o bicho é igual ao ator, velho. O cara tava fazendo pose de mal, mas ele tava conversando com as meninas que estavam fantasiadas de princesa, velho, que eu esqueci de tirar foto deles. Cheio de princesa da Disney, velho.
Ah, é?
O cara tava ali. O cara tava ali interpretando o Blade. O Blade é cara fechado mesmo.
Eu achei o comentário do rapaz aí muito interessante. Ele perguntou, lê na íntegra aí o comentário dele.
Ele comentou que o cara do Blade tá meio desanimado, perguntou se ele se aborreceu comigo na hora da foto. Não, na verdade é exatamente isso. O pessoal que faz cosplay, os melhores, eles entram no personagem, né? E na hora que entra no personagem, o cara é o personagem.
Então, eu gosto pra caramba do Blade e eu acho que o traje dele ficou muito legal, cara.
Não, o cara, tipo assim, o cara pegou o melhor cosplay que ele podia pegar pro porte físico dele.
Sim, sim.
Cara,
você
cara
viu ele de perto, né? A gente aqui só tá vendo a foto. Você viu ele de perto. Se você tá dizendo que o cara é parecido, então tá ótimo.
Não, é perfeito.
Pô, muito bom. E o Blade é um dos meus personagens favoritos. Eu gosto pra caramba dos filmes.
Uhum.
Mas beleza, bem cozidos.
Um beijo pra Larissa também, que ela mandou pedir pra gente mandar beijo.
Quem mandou? Ah, sim.
A Larissa Borba, de Santa Bárbara.
Ah, tá certo. Cadê? Larissa...
E a Kate Jill perguntou, do Amapá, perguntou qual Comic Con a gente gosta mais. Todas.
Larissa,
Beijão pra você, tá dado aí, você pode mandar um beijo, tá aí um beijão pra você, da galera do Nerdizando, menos do Dovan Araújo, porque ele não é do Nerdizando, ele só opera ali a máquina, tá? E do Peconzis também. O que foi que a Kate perguntou qual que a gente gosta? Olha, eu ainda não fui em nenhuma Comic Con, mas pelo que eu vejo, todas são muito legais, é difícil escolher, assim, deixa eu visitar uma primeiro. E depois eu te dou essa resposta mais completa. Mas pelo que eu vejo, assim, de entrevistas e documentários e tudo mais, eu acho que todas são muito legais.
Uhum.
Então, beleza. Bom,
e vamos cada um é um estilo diferente, então todas são boas. Sim. Você sempre aproveita.
Importante é que tenha mais e mais Comic Cons aí pra gente poder participar, uhum, e tudo mais. Isso é o mais interessante. Do que qual é a mais legal. Porque eu acho que todas são legais mesmo, na boa, assim, na sinceridade. Dieguito, aguenta aí que a gente vai de música, a gente volta daqui a pouquinho, tá certo?
Isso.
Toma, solta a música aí do Evangelis Hatchada.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite. Participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
De volta com o episódio 104 de Nerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Olha aqui, manda um abraço pra Sabrina Alves. Sabrina, um abração pra você. Outro abraço pro Felipe Lira. E outro pro Mário Henrique Moreno.
Opa!
Moreno. Também vou mandar um abraço aqui pro Lipe Dias. Lipe, um abração pra você. O que mais? Beconzitos, temos comentários aí?
Tem. O Estevão Atlas, de Belo Horizonte, ele falou que tá assistindo o programa e no intervalo ele assiste o Hangout que a gente gravou com o Paulo Munhoz.
Que loucura.
Multitasking.
Que loucura, né, bicho?
Aí ele tá falando que ele tá se amarrando, que ele adora animação. E pra quem gosta, também dá uma olhada lá no Hangout que a gente gravou com o Paulo Munhoz. É, falando sobre animação feita no Brasil, para brasileiros, de brasileiros para brasileiros. Muito legal, bem informativo, foi um papo bem legal, bem descontraído com ele. E aproveita e dá uma olhada lá, tá na nossa fanpage, no energizando.com.br, e no canal do Energizando no YouTube.
É só digitar lá no YouTube, Energizando, é o primeiro canal que aparece, beleza? E uhum, esse papo com o Paulo Moraes foi bacana. Nós falamos de animação, mas a gente falou de mercado também. Mercado de animação no Brasil, no mundo. E pra quem não sabe, Brichos, essa animação Brichos é a criação e direção do Paulo Moraes. Está passando no canal da Fox agora. E tem também no Nickelodeon, se não me engano, é isso?
Já, isso, tem no YouTube também, que ele tem o canal dele lá.
E tem no YouTube. Curtinhas. Isso.
Bazinga!
Bazinga, exatamente.
Desculpa, eu
e a nada. Gente fala também sobre aquela polêmica da lei de proibindo publicidade infantil. Foi muito legal o papo com ele. A gente pensou que ia falar só sobre animação, mas acabou que a gente falou sobre vários caminhos que a animação toma, né? Dentro uhum, da raiz, né? Ela começa assim e a raiz se estende para vários segmentos aí. E a gente falou sobre essa polêmica também, foi muito legal. Então, estão todos convidados aí. Valeu, Estevão. É, você pode. Chewbacca também gostou. Valeu, Chewbacca.
Uhum.
Então tá certo. A gente tá compartilhando aí também. Pessoal, confere aí o Facebook da rádio, que é o facebook.com/Rádio Federal. Tem o aplicativo da rádio, é isso, Dovangelis Araújo?
É isso aí. Agora você pode ouvir a Rádio Federal dentro do Facebook, da fanpage do Facebook. É só clicar em Rádio ao Vivo. É isso mesmo, Diego. Vai lá agora na fanpage da Rádio Federal. Você vai ver um botãozinho escrito.
Você
escrito.
Tá mentindo.
Tô falando sério, cara. Olha lá, tô entrando aqui, ó. Rádio Mentira. Federal. facebook.com/Rádio Federal. Aí você vai ouvir assim, ó. Sobre linha do tempo, sobre fotos, essas coisas todas. Aí tem rádio ao vivo. Quando você clica lá, você consegue ouvir a rádio. É uma coisa maravilhosa, é mágico isso.
Tem até umas claves de música aqui ao lado. Eu vou clicar aqui pra me ouvir.
Pois é. Concorda comigo, Chewbacca? Tô falando, a coisa é séria, a coisa é séria. E além de tudo, você pode levar a Rádio Federal pra onde você quiser, baixando o aplicativo exclusivo, tanto pra Android como pra
cuidado
iOS.
Cuidado com a propaganda enganosa. Não pode levar a rádio com você. Você pode ouvir a rádio onde você estiver, graças ao aplicativo. Você não pode vir aqui tirar o prédio e levar com ele. Para de vender coisa que não existe. Você não vai levar o prédio com você, ouvinte, não vai. A rádio vai continuar onde está. Você vai conseguir ouvir a gente de onde você estiver com esse aplicativo.
Eita, funciona mesmo. Foi?
Olha a barbeiragem, só fazendo barbeiragem aí. O novo apelido do Energiz, do novo apelido do Idovan é Tom Sem Freio. Quem? Tom Sem Freio.
Rapaz, eu baixei um aplicativo aqui de sons e tão me divertindo.
Tá, ninguém quer saber não. Vamos lá então, é. Vamos lá então, pessoal. É, então, Mecositos, o que mais que tem aí, cara? Não pode dar chance pro Idovan, senão ele quer controlar a parada.
Então, tinha bastante... Tinha alguns eventos acontecendo sobre vídeos independentes, né? O pessoal que faz os filmes curtas, os filmes de só pro YouTube e coisa e tal. Com algumas palestras, com algumas... entrevistas com o diretor, com os atores desses eventos, desses curtas, né, desses curta-metragens, que tava tendo também concomitantemente a MCM Expo, tava tendo um festival de filmes independentes em Londres. Então eles chamaram alguns dos caras lá para fazer algumas exposições e para falar sobre os filmes, sobre como é que faz, como é que é fazer esse cinema independente. E coisa e tal. Bem legal, você só chegar lá, entrar, sentar, achar uma cadeirinha, sentar e participar, né? Tinham três arenas, digamos, onde estavam acontecendo isso. E tava tendo também, inclusive, campeonato de Counter-Strike.
Não acredito, não existe isso.
Saiu o novo Counter-Strike, né? Já tem a... Counter-Strike Go, alguma coisa assim. Eu
achei que nunca mais ouvi falar, achei que tinha acabado o Counter-Strike.
Não,
acaba nada, né?
Não morre nada, não, bicho. Enquanto tiver o povo jogando, aí tá rolando. Então tava tendo um campeonato lá. Assim, as equipes em cima de um tabladinho ali, todo mundo sentadinho jogando. Projeção nos telões do que o pessoal, do que tá acontecendo. E uma galera sentada olhando, assistindo e se passando mal. Saca? Lógico, né? Na mesma área ali, tava tendo o pessoal demonstrando os computadores super tunados, né? Com feitos pra videogame, né? Os computadores extremos. Com refrigeração à água, com... cheio de papagaio de pirata em cima, os teclados que iluminam. Bem legal. Demonstração do Alien Isolation, que a gente já falou também.
Muito ano legal
passado, esse ano. Sim. Usando o óculosinho de realidade virtual, né? Que é de passar mal. Eu literalmente passo mal, porque eu fico enjoado. Sério, a parada pra mim parece tão real, né? Mas tão real que eu fico mareado.
Pronto, agora, Idovan, por favor. Sei que você gostou do aplicativo, mas você pode testar o seu aplicativo em qualquer outro momento que não seja agora durante o programa, tudo bem? Tá certo? Não, só eu gosto de Power Rangers, mas eu não quero saber, não quero nem saber. Eu tenho esse aí no meu telefone também. Você vá testar o seu aplicativo.
Esse não fui eu, não.
Vá testar o seu aplicativo fora do horário do programa, tudo droga. Bem?
Tá bom.
Tá certo? Então, tá bom. É isso mesmo. Continua, Beconzinho.
Bom, aí, além disso, das competições de e-gaming que tava rolando, né? tinha uma galera, uns famosos do YouTube, que são os caras que fazem o vídeo jogando videogame no YouTube e tal. Então tinha tinham dois caras lá, que são bem, bem famosos aqui na Inglaterra, que eles fazem vídeos principalmente deles jogando Minecraft. São dois caras que jogam Minecraft multiplayer, gravam e põem no YouTube ou faz streaming. Bicho, a fila pra falar com esses caras, velho. Assim, parecia fila de caixa de banco que vai, dá a volta, faz a minhoquinha.
É mesmo, cara.
Sério. Além disso, tinha também uma menina que é famosa, americana, atriz, que faz vídeos no YouTube, e inclusive de cosplay, elas faz coisas assim, uns seriados de fantasia, né? Que ela tava também aqui, tava também por aqui, e fazendo autógrafo, tirando foto e tal. Tinha vários famosos fazendo, tirando foto e dando autógrafo, né? E também fila gigantesca, né? E meio aquele daquele esquema, né? Você paga 15, 20 libras pra tirar uma foto com esses caras, pra pegar um autógrafo, né?
Ah, beleza. Eu sei que isso é muito legal, que tirar foto com esses caras é bacana, mas você falou 15 libras, né?
15, 20 libras.
Eu prefiro juntar um pouquinho mais e comprar essa action do Goku que eu tô vendo aqui, que custa 40 libras.
Claro, é assim, é aquilo que eu falo.
Não, beleza, eu gosto também, né? Eu tenho os meus atores favoritos, minhas séries favoritas, vai dar, mas eu, na boa, prefiro, porque você, eu comprando essa action aqui do Goku, ela vai ficar lá na minha estante, vai durar pra sempre. O papo ali com o cara é legal também, mas, né, dura um pouquinho só e acabou. Pregar a grana, vai, né?
Vai do ator que tá ali, né? Por exemplo, no ano passado, eu tirei foto com o Kenny Baker, velho.
Pois é, a gente viu aqui, nossa, foi o sonho do Baconzitos. Passei mal, realizado, velho. Passei mal. Baconzitos, depois tava lá, a esposa do Baker tava lá, assim, abanando o Baconzitos, porque ele passou mal, desmaiou ali, tiveram que segurar ele. Eu não. E a menina ficou com lenço, assim, lá, a senhora Baker, com um lencinho abanando o Baconzitos, assim, e o Kenny Baker acorde, trazendo. Baker. Tipo, não, acorde, meu jovem, acorde aí. E o Kenny Baker trazendo pra ele copinho d'água, assim.
Não, foram vários atores do Star Wars que eu conheci, né? Inclusive o cara que faz o Boba Fett. Fez o Boba Fett original.
Uau! Ah, pô, como é que é o nome dele?
Jeremy Bullock. Hã? Jeremy Bullock, eu acho.
Ah. Pô, que massa, cara. Me diz uma coisa, quem é esse cara aqui das fotos? O careca aqui, com um sobretudo preto e um óculos de uma lente verde e outro vermelho. É o personagem da onde?
Ah, esse é Spider, velho. Esse é de um quadrinho de cyberpunk das antigas.
Ah, é?
Deixa eu ver se eu acho.
Pô, que legal. E aqui, ô Beconzinho, me fala também dos carros, cara. Dos carros.
Então, tinha o...
Tô vendo aqui o modelo do Interceptor aqui do... Ah, para com isso.
É os carros, pô!
Tô falando de carro, você vem falar de Fórmula 1 aqui. Ó, a gente tem o Interceptor aqui do Mad Max.
Esse Batmóvel gigante aí. Esse Batmóvel gigante é do novo...
Do game, né?
Videogame do Batman.
Nossa!
É mais do mesmo, né? O Batman vai pro Asilo Arkham pra distribuir bolacha.
né? Ele faz isso quando ele tá muito estressado.
Não, esse é o terceiro ou quarto videogame que ele vai lá como representante da Mabel dar bolacha pros bandidos.
Ele, quando tá muito estressado, ele faz isso.
É, não, ele tá combatendo a fome distribuindo bolacha.
Cara, eu achei sensacional esse. Eu já tinha visto esse Batmóvel aqui no game. Mas, cara, eu acho que ver esse carro...
Esse aí é em tamanho real.
Nossa, cara.
Peraí, onde é que vocês estão vendo isso? Deixa eu acompanhar também aqui.
Cara, entra aqui entra lá no energizando.com.br, que as fotos estão lá, estão postadas lá. A gente postou aí, ó. Entra na fanpage do programa, que você tem o link lá.
E eu coloquei na fanpage da rádio também. Então se você não viu é porque você não tá acessando. Tá certo?
Tô vendo aqui.
Fica aí mexendo na sua porcaria desse aplicativo e não presta atenção no programa. O programa já rolou, já tá rolando desde as 10 horas, Idovan.
Então, esse
continua, Beconzito.
Esse Batmóvel é o novo Batmóvel do Gibi. Mas se você olhar na foto, dá pra ver a galera ali atrás.
Sim, sim.
O carro é mais da minha altura, sei lá, 1,80m.
É porque ele tem essa... Ele tem essa...
Pra conversar,
o que é isso? Ele tem essa metrancona aqui em cima. Ele tem... Olha o tamanho do canhão que ele tem ali.
Mas essa... 50, né?
Me diz uma coisa, você já jogou isso aí, Baconzitos?
Não, esse aqui eu não joguei ainda não, porque... videogame do Batman...
Mas eu fiquei interessado, sabe no quê? Porque, por exemplo, a gente tá vendo um Batmóvel com uma baita de uma metranca ali em cima. Essa metranca dispara o quê? É jato d'água, é bala de borracha? Porque o Batman não mata ninguém, né?
Pois é o que eu tô falando, o Batman é bundão.
Só porque o Batman respeita a vida e o Homem de Ferro... O Homem de Ferro é que é bundão, que não respeita a vida. Que fabricava a arma.
E agora? Cospe aqui!
Eu achei que o Neto não ia lembrar.
Eu e o Baconzitos, a gente vai ficar eternamente discutindo sobre isso, cara.
Não, mas pra mim sempre foi uma das maiores disparidades desde o primeiro filme do Batman, do Michael Keaton. O Batman é o cara que ele é. Ele não mata, ele prende, ele não salva, né? No máximo ele não salva a pessoa. Mas ele vai lá e prende o vilão e tal, não sei o que. Ele não gosta de matar por causa do motivo dele ser Batman, né?
Sim.
E toda vez que os caras fazem um Batmóvel, me põe metralhadora, lança míssil, flamethrower, põe o caramba 4. Rapaz!
Mas você já viu como ele usa? Ele não mata pessoas. Aquilo não destrói. Por exemplo, tá lá no Vingadores 2, o Homem de Ferro atravessando ali a parede brigando com o Hulk. E um monte de gente lá se machucando e se ferindo. O Batman não faz isso.
É verdade.
O Batman não faz isso. Tony Stark é um inconsequente. Moleque.
Infantil, né? Um cara velho daquele. Ai,
moleque. Tu não é caveira, tu é moleque.
Pimenta, taser, como você falou, um jato d'água lá, um canhão de água pra dispersar o público. Bala de borracha.
Eu acho que é gás. Gás,
lacrimogênico.
Uhum. Sim, é isso.
É gás cianureto e tal. É isso.
Cianureto.
Mas assim,
Diga,
muito viagem esse carro aqui, velho.
O tamanho real, cara, ele ficou muito louco. Assim, como eu disse, a gente tava falando nos bastidores aqui sobre. Eu já vi numa exposição aqui em Brasília, no museu ali da. Do ladinho, um museu que parece uma casa do Goku. Ele é redondinho, assim. Eu já vi uma exposição ali de um carro que ele foi todo construído com aquelas impressoras 3D. Ou seja, o carro não funcionava. Ele era todo construído. Ele foi construído pra ficar parado, mas era um carro. Era um carro assim sensacional. E não era o Batmóvel, mas era um carro mesmo. A única coisa que tinha nele que não foi construído eram os pneus. Mas o resto dele todo foi construído assim. A minha pergunta era se esse Batmóvel e esse interceptor aí do Mad Max, se eles também são.
Olha, se eu eles te são falo
de verdade esse mesmo.
Esse Batmóvel não vai a lugar nenhum. Não anda.
Ele é só pra exposição mesmo.
Ele é só de exposição. Inclusive, nem sei se cabe alguém lá dentro direito, né? Mas ele é feito, sei lá, de fibra de vidro, alguma coisa assim, pintado e tal, é um item de exposição. Já o carro aqui do Mad Max, ele é um carro modificado. Isso aqui é um Mustang 1900 e bolinha,
isso.
Tá, que foi modificado e que provavelmente ninguém, se não entrou dirigindo, empurrou e botou ele ali. Tá, porque esse aqui é um carro de verdade. Você olha nele, você vê que é um carro que foi modificado.
Entendi. Sensacional, eu gostei bastante, cara. E a gente tem outras.
Agora, falando de impressão 3D, muito importante, muito importante, muito importante.
Diga.
As armaduras dos novos Stormtroopers do Star Wars foram todas impressas em 3D.
O que? As roupas, você tá falando?
A roupa do Stormtrooper?
Sério?
Os caras, hoje em dia, eles não fazem mais. Ah, vou fazer o molde aqui e aí vou fazer com vácuo.
Sim.
Imprime 3D, faz 300 dela, beleza.
Deve ser caro pra burro também, hein?
Ah, mas sai perfeito, né?
Ah, mas o cara. Não, sai. Perfeito sai, bicho. Essas impressões em 3D, elas têm mil e uma utilidades, cara. O cara faz um carro, por que não fazer uma armadura de Stormtrooper?
Não, a viagem é o seguinte, se você for ver as utilizações das impressoras 3D, né, eu acho que o mais sinistro que eu vi são os caras que fazem membros biônicos para amputados usando impressora 3D.
Sim, pô, show de bola.
Tem várias empresas que eu já vi no tem vídeos no YouTube, se você procurar, você vai achar, que eles fazem... Porque fazer uma mão biônica, antes, até o advento da impressora 3D, sempre foi muito caro. Você tem que fazer uma coisa com botar os motorzinhos e tal, não sei o quê. Aí, com o advento da impressora 3D, os doidos que ficavam assistindo Star Wars
esqueceu.
O filme. O Vingador do Futuro, como é que é o nome? Não é o Vingador do Futuro, do Schwarzenegger lá do.
Exterminador.
O Exterminador do Futuro. Os caras brincavam de fazer mãozinha de robô quando era pequeno, e agora os caras imprimem, fazem a impressão 3D do negócio pequenininho, fininho.
E monta.
Encaixa, monta, põe o motorzinho atrás e usa tendão de nylon e faz uma mão que move, cinco dedinhos, bonitinho.
Que massa, né, cara? Aí você vê que pode ser usado pra diversão, no nosso caso aqui, dos nerds doidos. Mas pode ser usado como prótese, pode ser usado na área de reconstrução de
membros.
De membro, um monte de coisa. Muito, muito legal. Eu acho que tem que ficar mais acessível, eu acho. Ainda tá pouco
hoje
caro.
Hoje em dia tá muito acessível, porque você. Essas mãos biônicas que eles estão fazendo, você faz por $500 a mão biônica, que se você fosse comprar uma na universidade, feito do escambau A4, é $15 mil, $50 mil. Os caras estão fazendo por uma fração do preço.
Muito legal, né, cara?
O cara tá fazendo, literalmente, comparativamente, o cara tá fazendo por centavos.
Eu acho que mais barato é melhor, porque você vai poder ajudar mais pessoas que precisam vão poder comprar. Acho que o lucro é maior, é fácil de entender, né?
E outra coisa que eu vi, não nessa Comic Con, numa outra, é a impressão 3D de você mesmo.
Não, peraí.
Você disse que ia fazer uma de você, não era, Beconzitos?
Eu quase fiz. Mas eu não tava me sentindo bonito naquele dia.
Aí você não fez.
Qual que é a viagem? Você entra num
scanner.
Num quiosquezinho, né? Num biombinho assim. Biombinho não, é até grande assim. Você entra num quiosque fechado.
Como se fosse aquelas máquinas de tirar foto.
Aquelas cabines de tirar foto. 360 graus de você.
Sim.
Tiram várias fotos, jogam no computador. O computador faz um molde 3D em cima, usando todas aquelas fotos. Inclusive a cores. Meia hora de impressão, tá lá o seu bonequinho 3D.
Nossa, e dá pra escolher o tamanho assim do bonequinho e tudo mais?
Eles estavam fazendo o bonequinho do tamanho, sei lá, no Max Steel, assim, 30 centímetros.
Caramba, que louco, cara.
Ou você podia fazer, que era bem caro, ou você podia fazer ele, sei lá, tamanho de G.I. Joe, que é uns, sei lá, 10, 12 centímetros, né?
Sim.
Em comandos em ação, né? Que era mais, bem mais em conta. Ou você podia fazer no mesmo tamanho, só o busto.
Eu acho mais legal ter o teu corpo inteiro.
Se eu tivesse de cosplay, eu faria na hora.
E tu pode fazer uma posição assim diferente, de super-herói, igual essas que a gente tira aqui no programa, quando a gente tira foto. Uma posição estilo Spectre-Man, assim, aí.
Do jeito que você quiser. Você vai lá, entra, faz a pose.
Só não sai pintado, né? Aí você tem que pintar, né? Não é isso?
Não, sai pintado, é impresso a cores.
Sério? Nossa, cara! Que louco!
Dodói demais.
Baconzitos, aguenta aí que o Dovan tá fazendo sinal ali, que a gente tem que entrar no bloco musical. Aguenta aí que a gente vai pra mais uma música, né, Dovan? Uma música só. Aguenta aí, a gente volta pra continuar o papo sobre impressão em 3D. E eu tenho um comentário pra fazer aqui sobre uma foto engraçada que eu vi aqui. Rádio Federal, o jeito que todo mundo curte. Aguenta aí.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Acesse o nosso Twitter, @rádio_federal.
Uhul! Tema do Esquadrão Classe A Inconfundível. Olha aí, ó. Mensagem aqui do Luciano Félix. Ele disse: Feliz aniversário, Rex atrasado, Neto. Essa semana foi meu aniversário.
É isso aí, parabéns.
Ele tá aí me mandando os parabéns. Valeu, Luciano Félix. Um abração. O Luciano já tá com o Vander, Herói Porque Sim, que foi um HQ sensacional que ele conseguiu viabilizar aí por crowdfunding. Já tá aí no você pode adquirir no fictícia.blogspot.com.br. Entra lá e faz a sua encomenda. É um quadrinho, a gente já divulgou aqui no programa, já falamos com o Luciano aqui. É um quadrinho de humor sensacional, e o Luciano faz como ninguém. Eu já falei, gosto muito do traço dele, e não tem como não olhar para os personagens, para a cara dos personagens dele, e não dar boas risadas, porque são muito engraçados, e são personagens muito expressivos. O Luciano tá de parabéns. Valeu, Luciano, brigadão, cara. Então, pessoal, não esquecendo, dia 13 de junho, Enerdizando, ao vivo aqui do Shopping Águas Claras, às 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, horário normal, estaremos ali transmitindo o programa ao vivo ali do shopping e recolhendo agasalhos, cobertores. Faça sua doação, apareça lá, traga sua doação para a gente poder ajudar aí o maior número de pessoas possível. Aquecendo, pessoal, a época de frio tá chegando. Às vezes a gente, ali no conforto da nossa casa, ali no meio das cobertas, às vezes a gente esquece que tem gente lá fora que não tem, infelizmente não tem esse conforto que a gente tem. Mas a gente pode ajudar. Você fazendo a sua parte, leva pra gente lá o seu cobertor, o seu agasalho, traz pra gente poder encaminhar pra esse pessoal que tá precisando, tá certo? E é isso aí, de quebra fica lá ouvindo a gente, participando ao vivo com a gente com o programa, ok? Dia 13 de junho, aqui no Águas Claras Shopping. Beleza? Caramba, com os itens.
Eu acabei. Oi? O que foi?
Não, o Beconzitos tá aí. O Beconzitos saiu. O que eu queria falar sobre a foto, Beconzitos, desculpa te interromper. Uma foto muito engraçada que eu tô vendo aqui. Eu acho que é um cara que tem um capacete meio triangular, que eu acho que esse cara, ele é daquele game do...
É, do videogame.
É, do videogame do Resident Evil. Tá certo? E ele tá com um capacete triangular, assim, com uma espadona bizonha na mão, assim. Ficou muito legal a roupa do cara. Mas o que eu achei mais interessante, engraçado, é o cara que tá lá atrás olhando pra ele. O cara com uma camisa de super-homem. E a cara do bicho olhando, assim, pro cara, ele tá muito assustado, cara. E realmente tá assustador a roupa do cara, assim. Tá tão boa que acho que mete medo mesmo. Oi?
O cara tava usando... perna de pau, velho.
Pra ficar altão?
Então, com mais de 2 metros de altura.
Ele nem precisava com esse capacete desse tamanho aí, bicho.
Meu irmão, aterrorizante. Agora, eu botei aqui na fanpage um link pra página da Wikipedia do Transmetropolitan, que é o... da onde saiu aquele personagem careca com óculos, uma lente vermelha e outra verde.
Ah, tá, eu sei qual é.
O Spider-Man.
Ah, tô vendo, eu já vi.
Do Transmetropolitan.
Sim. Eu sabia que eu já tinha visto ele em algum lugar, só não lembrava que era do Transmetropolitan.
Sensacional. Escrito pelo Warren Ellis e desenhado pelo Derek Robertson.
Sim. Muito legal.
Muito show.
Da onde saiu careca de óculos? Tá aqui então, tá respondendo a pergunta aí do apresentador que vos fala. E é isso, deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Eu acho que não. Pessoal, tô ouvindo a gente aí. Peso. Valeu, pessoal. Valeu pela participação. O programa já tá chegando ao fim. Vamos fazer um popcorn break. Eu sei que tem muita coisa ainda pra debater. E como é de costume, a gente sempre estende os assuntos da MCM Comic Con e da Eurogamer e tudo, mas a gente sempre estende pros próximos programas. Então, fica tranquilo que no próximo programa
a gente volta a falar de Comic Con, MCM Comic Con, beleza, Diego?
Yeah.
É, vamos fazer um popcorn break aí nesse tempinho que resta. Elogiaram bastante o popcorn break essa semana, mas perguntaram por que a gente não tá fazendo sempre. Às vezes a gente esquece, às vezes o negócio é tão corrido que a gente esquece. Mas vamos lá.
Popcorn Break!
Tchau, tchau, tchau. Então, eu acho que. Semana passada o Popcorn Break ficou com a Carol, eu acho que o anterior ficou com o Beconzitos. Então esse eu vou reservar o direito a mim, tudo bem?
Tá. Uhum.
Você não, Idolan. Nós recomendamos hoje no Popcorn Break. A sessão do Popcorn Break foi bastante acessada essa semana. E teve um ouvinte que disse que curtiu bastante. Que todos os filmes que a gente tinha colocado lá, ele curtia. Então, pensando nisso, na semana retrasada eu assisti um filme que eu gosto muito e que eu acho que ele merece ser recomendado aqui, que é O Dia em que a Terra Parou.
O Dia em que a Terra Parou.
Nossa Senhora. É esse tipo de coisa que eu tenho que aguentar ao vivo todo dia aqui.
Pô, o Dia que a Terra Parou é filmaço, velho. Pô,
cara, é um filme simplesmente sensacional. Estou me referindo. Os dois são muito bons. Quem não assistiu ainda o primeiro, que é em preto e branco, ó, antigaço, década de 50 ou 60, sei lá. Acho que é década de 50 aqui. É muito bom, tá? Mas eu estou me referindo ao agora, o mais recente, que é com o Keanu Reeves e aquela morena linda,
aquela magrinha, né?
Como é que é o nome dela mesmo, daquela atriz, cara? Jennifer Connelly.
Connelly.
Ela é sensacional. Ela, em todos os filmes ela é sensacional. E nesse não é diferente. Ela, ela faz, tem um papel, é protagonista no filme. Ela e o Keanu Reeves. Pessoal.
Não, vou pagar por isso, cara. O filme é muito bom. A história
dele. Vou fazer uma sacanagem com você. Vou fazer uma sacanagem com você. Você vai me pagar por isso.
É o tema, pai.
Vem troco. Vem troco, vem troco, viu? Me aguarde. Não vou falar mais nada, só aguarde que o seu troco virá, viu?
Continue.
Então, pessoal, tá recomendado aí O Dia que a Terra Parou. Pra quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe, a história conta a vinda de um alienígena pro nosso planeta pra nos alertar do rumo perigoso em que a raça humana está levando o destino do planeta Terra, pra destruição, destruindo os animais, a natureza, a poluição, enfim. Tudo isso, ele vem. Só que ele escolheu o país errado para aterrissar. Como sempre, escolheu os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, eles entenderam tudo errado. E aí, a merda começa a partir daí, né? Não vou falar muito, porque sempre tem alguém que não assistiu ainda, mas dá uma olhadinha aí. Deve ter no Netflix. Se não tiver no Netflix, você procura aí na tua TV a cabo, que com certeza tá passando bastante agora na TV a cabo. Ou, se você não quiser esperar, vai aí na locadora aí do lado da tua casa, aluga o filme e assiste. É um filme bacana pra você assistir aí com uma pipoquinha, com a família. Tá recomendado aí O Dia em que a Terra Parou, com o Keanu Reeves e a Jennifer Connelly. Um elenco muito bacana, não só eles ali, mas tem um elenco muito legal. A história é sensacional, os efeitos são muito legais.
Qual o nome do filme mesmo?
É um filme nota 10. Não vou falar não. Então vamos lá, o Baconzitos. Ele quer que eu responda pra ele colocar o raio da música de novo. Fala,
Baconzitos. O negócio é o seguinte, por falar em Netflix, acabei de ver uma notícia aqui da Time, revista Time.
Time?
Que tá falando que nos Estados Unidos, a Netflix já tá tomando conta de quase 40%, 37% da largura de banda da internet do país inteiro. 40% do tráfego, quase 37% do tráfego de internet é Netflix.
Sério, cara? Vai dominar o mundo, né? Pensei que era Skynet, era Netflix.
Porque o que acontece, bicho? Indubitavelmente, tá? Se você tem acesso à programação de qualidade de uma forma legal, você não vai lá fazer o download legal, você não vai fazer o torrent, você não vai fazer a cópia, você não vai, né, pegar um negócio. Você espera sair, porque vai vir com legenda, com o vídeo de qualidade, tudo bonitinho. E você sabe que o cara que fez vai ganhar o trocadinho dele lá.
É verdade.
Sacou? Tem inclusive estatísticas dizendo que na hora que a Netflix entra num país, o tráfico de BitTorrent cai de entre 6% a 10%.
Isso é vantajoso, então.
Não, cai, despenca. Despenca não, na verdade despenca até 30%.
Nossa.
De 30% para 8,5% o tráfego. Isso você não precisa ficar baixando o seriado que você quer assistir porque não está passando na televisão, não está passando na televisão a cabo, e você tem ele de uma forma legal, você não vai ficar correndo atrás do negócio, você só espera ficar disponível e assiste, né?
É.
Maravilha. A gente tem um outro tema super bacana que foi sugerido pra gente aí, pra gente falar, tá certo? Envolvendo Netflix, mas é surpresa. Eu não vou comentar ainda não. Depois eu vou falar com o... Foi uma sugestão que chegou esses dias. Depois eu vou comentar com o Baconzitos pra gente pegar e preparar. Vamos fazer um programa aí sobre isso. Eu achei a questão do sujeito muito, muito interessante. Então a gente vai pegar e vamos falar sobre isso aí. Tá certo?
Ótimo.
Baconzitos, as fotos estão aí no nosso site. Compartilhamos aí na fanpage da rádio. Não esquece de visitar aí o nosso site, que é o enerdizando.com.br. Dá uma olhadinha nas nossas matérias. Confere lá o Popcorn Break, do que a gente já colocou. Tem lá as nossas tirinhas, nossos quadrinhos, a nossa sessão de fotos. Tem o Enerdcast também, onde você pode acessar direto lá para o site do baconzitos.com. Onde você pode ficar inteirado sobre tudo sobre o programa Enerdizando, inclusive a turma do programa Enerdizando também. Qualquer dúvida, como sempre, manda o seu e-mail pra gente aí também pro enerdizando@gmail.com. A gente responde pra você, manda suas sugestões, o que, que você tá achando, o que, que você não tá. Se você não estiver gostando de alguma coisa, pode falar. Só não pode esculhambar, tá certo? Pode fazer a sua crítica, mas na boa, na profissa, tá certo? É isso aí. Se esculhambar, a gente não presta atenção, é muito simples.
A gente tá provando.
Né? Como é que é?
Se esculhambar, a gente dá pro Idovan ler.
Exatamente. Manda pro Idovan Araújo. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Baconzitos, valeu.
Valeu, obrigado.
E na próxima semana, diga.
Como sempre, abraço pra quem de abraço, beijo pra quem de beijo. E não esquece que tem um replay.
Exatamente.
Quinta-feira, até agora.
Exatamente. Quinta-feira.
Quinta-feira, às 22 horas depois do Falando Nisso.
Exatamente.
Com a turma do Hugo Veiga. Às 20 horas tem Falando Nisso e logo em seguida, às 22 horas, Enerdizando.
Govão Araújo.
A vinheta dele fica na mão ali, é incrível isso, cara. Na mão. As nossas, quando a gente quer. Ô, bota aí, cadê a vinheta do Darkseid? Cadê a vinheta do Darkseid? Cadê?
Ah, essa não?
Cadê a vinheta do Alvin?
Eita!
Cadê? Essas não estão à mão,
eu
né?
Sabia que
cadê a vinheta do Mike Deodato?
Pois é.
Cadê? Não.
De Darkseid e depois ouça.
Teve que sair procurando. Por quê?
Aqui porque é a aqui. Voz do tradutor e você federal. Está ouvindo Energizando.
Oi, eu sou o Alvin. Não ouça Energizando. Aqui na Rádio Federal.
Pronto, pois tudo é. De uma vez
oi,
só.
Oi, aqui é Mike Deodato e vocês estão ouvindo Energizando.
Fechou.
Deodato velho de guerra. Beleza. Valeu, Baconzitos.
Valeu,
nos
valeu.
Nos vemos aí, hein? Até a próxima semana, pessoal. Grande abraço. Fui.
Fui.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.